Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos. Temos hoje o convidado habitual neste podcast, o querido companheiro, doutor psiquiatra, PhD, MD, Gustavo Santos. Gustavo Jesus, calma.
É melhor em comentar.
Não tens tudo ainda.
Vou tirar aqui o meu cartão Platinum do Somos Todos Malucos.
Exatamente, ele já tem estacionamento.
No fim, ao fim de 10, recebo um hambúrguer.
Tens estacionamento grátis já aqui no parque de estacionamento. E sim, ao fim de 10. Quantas? Esta é a quinta, se não
Acho
me engano.
Acho que é a quinta.
Gustavo, muito obrigado por teres vindo
obrigado
mais uma vez.
Convite.
Hoje nós temos sempre muitos temas por debater, fica sempre muita coisa por dizer. Há muita gente, não sei se vais aos comentários, mas acho que sim, que pede a tua presença para abordar os mais variados assuntos. Hoje eu acho que seria pertinente falarmos sobre isto que eu escrevi aqui, serviços, o estado da saúde mental em Portugal, porque é uma coisa que muita gente, certamente nas tuas palestras e até nas consultas, e eu também às vezes nos espetáculos ou em alguns encontros, vai sempre bater ao mesmo, que é o estado da saúde mental em Portugal, que não é o melhor, e depois há aqui uma data de questões envolvidas. Agora, tu, sendo médico, e estando nesta área há muitos anos, como é que tu achas que está a saúde mental no que diz respeito aos serviços?
Bom dia.
Uma bosta!
Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da altura do dia em que nos estejam a ouvir. E obrigado mais uma vez pelo convite e também já agora manifestar o meu contentamento pelo facto das pessoas que ouvem o teu podcast e que te seguem pedirem para eu voltar cá, o que é sinal que a
Sim.
minha participação, que sentem a minha participação como útil e como esclarecedora, e eu também fico contente com isso.
Verdade,
fico
é
feliz. Achei importante que tu, quando tu me convidaste para vir cá hoje falar sobre o estado dos serviços de saúde mental em Portugal, achei que era um tema muito importante e é um tema que me tem impedido também muito para falar e para escrever alguns artigos sobre o assunto, porque é um tema que
Sim, para não estarmos também sempre a falar
temas da doença e da saúde,
doença,
não é?
Sim.
Sim. Essa pergunta que tu me fizeste, que foi como é que está o estado da saúde mental
em
Portugal,
sim.
É muito ampla, é muito aberta, mas... mesmo na sequência de alguns episódios nos quais eu já cá vim, percebe-se, e um dos comentários mais frequentes é que as pessoas sentem que têm pouco acesso aos cuidados de saúde mental, não é? Nós temos que perceber que o último estudo que foi feito a nível nacional, que é o Estudo Epidemiológico de Saúde Mental, feito em 2013 e depois atualizado em 2015 com mais alguns dados.
Que mesmo assim é antigo.
Que é mesmo assim antigo, mas creio que ouvi rumores de que está em curso outro agora, mas o que eu queria salientar desse estudo, além daquilo que eu já disse aqui milhares de vezes, que é que a prevalência de doença mental em Portugal é muito alta, é das mais altas do mundo e provavelmente continua a aumentar, esse estudo também avalia o recurso ao serviço de saúde. E o que é que isso mostra? Mostra que, nessa altura, e provavelmente agora a coisa piorou, cerca de 60% das pessoas com perturbação mental não tinha acesso a cuidados de saúde. Portanto, não tinha cuidados de saúde, fosse porque não os procurava ou porque não conseguia aceder a eles. Porque esta questão do não procurar também é importante. Já agora,
Sim.
o teu podcast aí faz um papel importante, porque é o papel da sensibilização e da educação e da literacia em saúde mental para as pessoas, para que as pessoas percebam e reconheçam o que se passa consigo. E possam dizer assim, ok, eu tenho um problema de saúde, aliás, devo dizer que eu recebo algumas pessoas na minha consulta que dizem, olha, a mim nunca me passou pela cabeça que eu precisasse de uma consulta, e depois de ouvir o podcast do Raminhos, percebi que, na verdade...
E onde é que estão os meus 10%?
Isso tens que falar com a secretária, claro. Eu também recebo a minha percentagem só, não recebo tudo. Vou explicar que, primeiro, aumentar o reconhecimento das doenças mentais aumenta também a procura, o que é bom. Nesse sentido,
Sim.
não é?
Mas depois o entendimento que é são questões,
Sim,
simplesmente, para resolver.
E que tem tratamento,
Sim.
ou que tem ajuda no caso de não serem doenças, e que tem tratamento no caso de serem doenças. Portanto, isso
Sim.
é importante, as pessoas perceberem que têm essa possibilidade. Depois, há uma percentagem que recorre e que não tem acesso. Portanto, e aí temos que reconhecer o seguinte: durante muitas décadas, Portugal teve um Serviço Nacional de Saúde de grande qualidade e de grande capilaridade do ponto de vista do atingimento da população, não é? Portanto, a generalidade das pessoas tinha acesso aos cuidados de saúde e, em particular, aos cuidados de saúde mental.
Mas isso foi no início do SNS, provavelmente.
Não digo no início.
Anos 80?
Há 20 anos o SNS tinha uma grande qualidade. Epá, mas eu lembro-me. Uma grande capacidade de acesso.
Eu lembro-me, não sei se tu és da mesma altura, eu lembro-me de ir para o centro de saúde às 6 da manhã.
Pronto,
com a minha mãe.
Olha, e posso dizer que, infelizmente, neste momento isso está a acontecer novamente. Portanto, e isso é a primeira vertente que eu queria abordar, que é, portanto. Vamos falar aqui particularmente do SNS, sabendo que depois existe um sistema privado de saúde que tem outra forma de acesso, não é? Mas falando do SNS, que teoricamente dá acesso a cuidados de saúde a toda a população, ela é construída por etapas, digamos assim, não é? E o primeiro acesso aos cuidados de saúde mental, como a todos os cuidados de saúde, são os centros de saúde e os médicos de família, certo?
Sim.
Primeiro, tem havido uma diminuição da disponibilidade de médicos de família e um aumento do número de portugueses sem médico de família. A última estimativa que eu vi era de que 1.7 milhões de portugueses não tinham médico de família, portanto, o que é altamente relevante. É uma coisa que há 10 anos já não se via pessoas nas filas de manhã para ter uma consulta de médico de família e agora isso está a observar-se novamente.
Sim.
Claro, já agora aqui um pequeno parênteses. Sabes certamente, como toda a gente sabe, que foi, tomou posse a direção executiva do SNS, não é? Há cerca de um ano, não é? Portanto, o chamado CEO da saúde, que tomou posse há cerca de um ano e que tem tomado algumas medidas que eu até acho meritórias. Saiu agora recentemente uma entrevista do Dr. Fernando Araújo, que é o CEO da Saúde, ou diretor executivo, no Expresso, em que ele fala de algumas medidas que podem, de facto, aliviar os médicos de família de tarefas burocráticas, que isto é uma coisa que eu ando a dizer há muito tempo, que é, além de haver...
Tu és médico de família, não?
Eu não sei como é que eu posso ser médico
de família. Sei lá, eu não sou médico, sei
não,
lá...
Não, médico de família é uma especialidade.
Ah, ok, pois, ou seja, tu nunca foste médico de família.
Podia ter sido se tivesse tirado essa especialidade. Okay. Então já agora, se tu perguntas isso, quer dizer que há muitas pessoas que podem ter essa confusão. Por isso deixa-me só esclarecer aqui. Um médico faz 6 anos de curso de medicina. Sim. Acaba o curso de medicina e tem um ano que se chama o internato geral ou internato comum.
Ok, eu pensei que aí é que tu... médico de família, eu não entendi médico de família como especialidade.
Pronto,
ou seja,
mas isso é uma merda. Isso que tu acabaste de dizer é uma herança na cultura geral daquilo que era chamado antigamente o clínico geral. O clínico geral era um médico que não fazia especialidade.
Sim.
E, portanto, ia-se dedicando aos cuidados gerais de saúde.
Era geral.
Mas hoje em dia não é isso que acontece. Ou melhor, infelizmente, podemos falar depois disso, é que há muitos temas aqui para falar realmente sobre os cuidados de saúde. Mas só para acabar, portanto, um ano de internato geral, que é o interno do ano comum, e depois disso então iniciar a especialidade. A especialidade é um período que vai de 4 a 6 anos de formação adicional. Por exemplo, no meu caso é a especialidade de psiquiatria, que são 5 anos. São mais de 5 anos de formação adicional.
Mas tu podias ter tirado duas especialidades, ou não?
Podes tirar mais que uma especialidade.
Sim. Começas a trabalhar aos 60.
Não, porque tirar a especialidade já é trabalhar. Isso é uma confusão que às vezes as pessoas fazem.
Tu estás a trabalhar e estás a tirar a especialidade.
Tu és interno, já ouviste falar dos internos.
Sim.
Os internos de especialidade são os médicos que estão a fazer a sua formação de especialidade, mas que já são elementos ativos dos quadros. Já agora, isso é importante porque muitas parangonas que as pessoas leem, que dizem assim, o governo abriu o concurso e conseguiu contratar mais 350 médicos de família. O que não dizem na notícia é que eles já lá estavam a trabalhar nos centros de saúde como internos, acabaram a especialidade...
Simplesmente passaram
a ser especialistas e são contratados. Portanto, também é preciso ter cuidado de interpretar esses números. Pronto. Portanto, a especialidade de Medicina Geral e Familiar é também uma especialidade por si só, que são, penso eu, 3 ou 4 anos, não tenho certeza, acho que são 3 anos. Pronto. Ou seja, o médico de família é o primeiro médico a receber as pessoas, certo?
Sim.
1 milhão e 700 mil portugueses não têm médico de família e os que têm dificuldade de aceder a eles, razão pela qual vão para filas de espera no centro de saúde. O que eu ia dizer era que o diretor executivo, nesta entrevista que deu ao Expresso, fala de algumas medidas interessantes, como por exemplo, aliás, uma das medidas, também já ouviste falar de certeza, que é aquela autodeclaração de doença, que é as pessoas já não têm que pedir baixa quando são só 3 dias. As pessoas declaram que estão doentes e isso evolve como baixa. Outra coisa boa é a renovação da medicação crónica, não é? As pessoas
não precisam de ir lá
todos os meses ou de 3 em 3 meses.
Sim.
Pronto, porque durante um ano a farmácia pode ter. Portanto, eu acho que isso são medidas importantes. Agora, se queres que te diga, acho que não vão resolver o grande problema, que é a existência de médicos.
Pois é isso, é a falta de médicos. Mas a falta de médicos é porque também não é atrativo ser médico em Portugal, é isso?
Há vários fatores. No SNS, isto é uma coisa que também ouvimos muitas vezes, que é... que os médicos optam pelo privado e que deviam era dar também por amor à camisola, permanecer no Estado, etc. Eu queria também chamar a atenção de uma coisa, que é, os médicos, além de serem médicos, também são pessoas comuns e têm vidas comuns, com filhos, famílias e filhos e contas para pagar. E em qualquer ramo de laboral, uma pessoa que tenha duas possibilidades laborais a fazer mais ou menos o mesmo trabalho, em princípio vai optar por aquela que lhe dá, ponto 1, melhores condições para trabalhar, ponto 2, lhe pago melhor. Acho que isto é óbvio, não é?
Sim.
Portanto, se é assim, é natural que haja uma escassez crescente de médicos no SNS, porque as tabelas salariais, eu não sou sindicalista, nem tenho qualquer papel aí, não, mas acho que é justo dizer isto. Mas
estás a dar aquilo, a informação...
E que... acho que é justo, que é, as tabelas salariais no Estado não são utilizadas há séculos. Já agora, neste momento, os sindicatos médicos estão em negociações com o Ministério há mais de um ano e não obtiveram nada. Portanto, é difícil perceber o que é que vai sair dali. O facto é que os ordenados médicos no Estado... E atenção, eu estou aqui... Claro que há pessoas a viver muito pior... Não é? Em Portugal.
Sim, mas,
e os ordenados, globalmente falando, em Portugal são muito baixos.
Mas
não é?
Tu trabalhaste por uma. Tu estudaste por uma razão
não,
também.
E agora, o grau de responsabilidade também associado à atividade médica também não pode ser ignorado, não é? E pronto, e depois todos os esforços adicionais relativos ao trabalho por turnos, os fins de semana, às noites, que claro também são válidas para outras profissões. Mas, por exemplo, é engraçado, eu tenho vários doentes que trabalham por turnos em áreas menos diferenciadas, como, por exemplo, transportes e etc. E trabalhar por turnos, na maior parte das áreas, representa um acréscimo significativo da remuneração. Nos médicos, tu fazeres bancos de noite, ou bancos de dia, ou bancos ao fim de semana, não representa praticamente acréscimo nenhum no teu ordenado final, no Estado. Portanto, os ordenados são baixos, é óbvio. E depois, o problema é que as condições de trabalho têm-se vindo a degradar e a deteriorar. E depois tu tens... um aumento da procura com piores condições, sejam elas físicas, sejam elas técnicas, e enquanto que tu antigamente tinhas um SNS com tecnologias de ponta na maior parte dos sítios e um privado com menos qualidade técnica,
agora, é
agora as coisas estão-se progressivamente a inverter e os privados oferecem condições técnicas e tecnológicas e condições até físicas muito melhores.
Sim,
e
o SNS tem
más condições com maus ordenados, portanto é natural
que tu vais a um hospital privado. E
é mais agradável.
É mais agradável.
É
mais agradável a sala de espera, a própria simpatia das pessoas, porque se calhar a maior parte dos funcionários ganha mais também.
As
não
pessoas
sei.
Ganham mais e provavelmente têm outro tipo de gestão. Porque a gestão
sim,
é
porque
que é
lá
importante.
Está, porque é uma gestão privada. Se lhe disserem assim, é suposto tu seres simpático para as pessoas e dares um bom atendimento, ela sabe que o lugar dela está em risco se não o fizer.
Isso pode
e se calhar
ser.
No Estado
talvez
não.
Isso seja verdade, mas eu até acredito mais que as pessoas, se estiverem felizes a trabalhar, vão também tratar melhor
claro,
os outros, não é?
Sim.
Portanto, eu acho que nem tem tanto a
sim,
ver
sim,
com...
Sim, é isso.
Olha,
tem
vê lá,
condições.
Se não és simpático, vais para a rua. Antes, pelo contrário, porque esse tipo de abordagem na gestão de recursos humanos, isso é outra conversa,
pode
que
dar
à parte,
exato,
normalmente dá aumento da vivência de stress, aumento do burnout e, portanto, não é assim tão bom resultado. O que é importante é as pessoas estarem satisfeitas e terem condições para trabalhar. Mas, para dizer que... Depois há outra questão, que a contratualização de médicos, e eu quando digo médicos, digo todos os profissionais de saúde em Portugal no SNS, é muito burocrática, é muito rígida.
Demora
além de demorar, é muito rígida. Ou seja, por exemplo... Há aquela questão dos contratos a 40 horas. Uma coisa que aconteceu, se te recordas, no tempo da Troika, foi que toda a função pública passou para 40 horas e depois a seguir toda a função pública voltou para as 35 horas, menos os médicos que continuam a 40 horas. Portanto, os médicos são a única classe profissional do Estado que mantém contratos de 40 horas.
Mas porquê? Porque não há médicos.
Claro, só que não há médicos. O que é que os médicos fazem? Havendo esta desigualdade e esta injustiça, vão-se embora, não é assim? E uma coisa que sim. Parece óbvia é que, flexibilizando os horários de trabalho, tu podias conseguir contratar mais médicos. Por exemplo, em vez de teres a obrigatoriedade e a rigidez de contratar um médico a 40 horas semanais, contratavas dois a 20 horas semanais. E há muita gente que defende que não é a mesma coisa, mas não é melhor ter dois médicos a trabalhar 20 horas no SNS do que ter zero médicos a 40 horas? É óbvio, não é?
Até um médico que trabalha 20 horas no SNS permite-lhe ir buscar rendimentos ao outro lado para se
pronto,
quiser.
Não é? Que é uma coisa que também, às vezes eu, como sabemos, também ando bastante nas redes sociais e os médicos são um bocado acusados de sair do Estado para ir para o privado. Mas como digo, mais uma vez, os médicos são pessoas comuns e que precisam aumentar os seus rendimentos. Os custos de vida aumentaram para toda a gente.
Sim.
Para os médicos também. Não é verdade? E depois há quem diga assim, ah, mas o médico é uma profissão muito nobre, que devia ter amor à camisola e devia, pela sua vocação, dar os seus cuidados, mesmo que não fosse tão bem pago. Sim, Porque a saúde é um cuidado essencial, mas a comida também é essencial. E os produtores não dão a comida de borla, pois não?
Epá, e que trabalho de jeito é que um médico pode fazer se as suas próprias condições forem uma merda?
Mas repara, a água é essencial, a eletricidade é essencial, a comida é essencial, e tu não ouves ninguém a dizer que vai dar as coisas de borla. Porquê? Porque as coisas de facto custam dinheiro a produzir. E o trabalho também custa dinheiro. E além de que o trabalho médico é um trabalho muito exigente do ponto de vista intelectual, do ponto de vista físico, do ponto de vista dos ciclos de sono, como há pouco falávamos, de dormir, não dormir, etc. Não dormir é um fator de risco para todas as doenças mentais, não é? E para o agravamento das doenças mentais. O trabalho por turno nas urgências é, por exemplo, um fator a ter em consideração. Bom, mas isto para dizer o quê? Isto tudo para te responder à pergunta, porquê é que não há médicos de família? Provavelmente porque os serviços... E depois repara, à medida que os médicos vão saindo do SNS, as equipas vão ficando menos estruturadas, mais sobrecarregadas, não é? Porque as exigências mantêm-se, os médicos vão saindo, quem lá fica vai ficar pior. Vai ficar pior, continua a receber mal, continua a ter mais condições de trabalho e tem muito mais sobrecarga. As listas esperam aumentar. O stress associado a tudo isto vai fazer com que continue a demanda para fora do SNS.
Aliás, eu li numa notícia recentemente que os tempos de espera exatamente estão a aumentar e que, por exemplo, no Hospital de Braga, uma consulta de psiquiatria da infância e da adolescência, sem prioridade, pode demorar um ano.
Pronto.
O limite, eu acho que é grande. Que é 150 dias.
Certo.
E tu teres um ano é completamente ridículo. Isto não faz sentido
nenhum. Então, mas agora que falas disso, passamos para a segunda fase do caminho no SNS para obter cuidados de saúde mental. Portanto, primeira fase, médicos de família. Já percebemos que está difícil. A seguir, o médico de família, vamos supor que trata uma fase inicial da doença, ou então é uma doença mais...
Aliás, uma pessoa consegue ser recebida pelo médico de família, felizmente, ou sim senhor, ok, sim, psiquiatria, vou encaminhar para a psiquiatria.
Se for necessário, porque imagina, se for uma depressão, uma ansiedade mais comum, uma ansiedade mais ligeira, o médico de família consegue resolver perfeitamente. Depois há aqui outro, um parentezinho. Parte dos tratamentos em psiquiatria, ou em psiquiatria, em saúde mental, se é que queremos chamar-lhe assim, já agora, por acaso, agora lembrei-me de dizer isto. Já parece que não há psiquiatria, porque agora só há saúde mental. Mesmo na entrevista do diretor executivo era assim. Estamos a implementar, já podemos falar disso a seguir, novas formas de contratualizações, etc., em áreas tão diversas como a pediatria, a cardiologia
e a saúde mental.
Não há psiquiatria agora. Bem, mas voltando o que prova claramente aqui que o estigma continua a existir. Repara que até a palavra psiquiatria deixou de ser mencionada. Isto é estigma, obviamente. Voltando atrás, no centro de saúde, parte das intervenções para a depressão e para a ansiedade, que são as doenças mais comuns, seria a psicoterapia, intervenções psicológicas. E aí temos outra falha.
Adivinhar, não há psicólogos.
Não há psicólogos.
Ah, como é que eu... Adivinhei.
Sim, pronto, mas repara, é a mesma
coisa. Pelas mesmas condições, pelas mesmas razões.
E se os psicólogos, de facto, bem, para já não abrem sequer concursos para contratar psicólogos, praticamente o último concurso que abriu, que acho que abriu em 2018, só agora este ano é que conseguiram finalmente encerrar o concurso.
Mas porquê?
Ao fim de 4 anos.
Porque
a máquina burocrática do Estado é muito pesada e todos estes concursos levam muito tempo e não se percebe muito bem porquê, ficam infinitamente nos gabinetes das administrações centrais até que decorram.
A quantidade de psicólogos e psiquiatras quando há concursos desistem a meio do concurso.
Não é que desistem, é que entretanto têm que arranjar
alternativas. Sim, é isso, não é? Desistem, claro. No sentido. Eu não vou estar
à espera quatro anos.
Claro. Vou ter que arranjar trabalho, não é?
Claro. E portanto, também não há psicólogos. Portanto, ainda por cima os psicólogos é uma questão importante porque, teoricamente, devia haver muito mais psicólogos no SNS até do que psiquiatras.
Acho porquê? Que há 300, não é?
E porquê? Porque...
300 ou 1000.
Porque um horário de um psicólogo, vamos dizer assim, hoje estamos a falar muito de gestão de horários, mas um horário de um psicólogo esgota-se com mais facilidade. Porque se tu precisares de ver um doente de 15 em 15 dias, ou semanalmente, numa consulta de uma hora, portanto, metes ali, vamos supor, 40 doentes, e estás esgotado do horário do psicólogo. O psicólogo está com o seu horário completo em termos de cuidados que ele pode prestar. Enquanto que um médico consegue fazer consultas com mais espaçamento. Um mês a mês, dois em dois meses, em casos de estabilidade, três em três, seis em seis meses. Portanto, e aí... consegue abarcar um maior número de doentes. Portanto, um psicólogo tem um número limitado de doentes que consegue ver a cada momento e, por isso, seriam necessários muitos psicólogos, que não existem. Outro problema. Agora, passamos à fase 2. Vamos para o psiquiatra. Qual é a percentagem que tu achas de doentes que são referenciados pelo médico de família para os serviços de psiquiatria que, de facto, têm uma primeira consulta?
A percentagem...
Portanto, o médico de família diz assim: senhor, vai ter que ir à psiquiatria porque eu já não consigo dar conta deste caso.
Mas tem
caso.
A primeira consulta e que vão a essa primeira consulta.
Portanto, eu mando-te, eu, médico de família, mando-te para o psiquiatra.
Sim.
Qual é a probabilidade com que tu vais ter, de facto, uma consulta?
Mas razão, por minha opção ir?
Não, ou... tu queres ir.
Ok, eu quero ir.
Sim, portanto, mas só vais lá em quantos por cento dos casos?
Deixa-me pensar. Era giro metermos aqui musiquinha de...
Música de quiz.
Do quem quer ser milionário. Deixa-me... 20%.
Pronto, é pior ainda, é 10%.
10%?
É que só 10% das referenciações de MGF para psiquiatria é que se transformam de facto numa consulta. Há vários fatores que podem ser aqui tidos em consideração. Ponto 1, os tempos de espera, mais uma vez, porque as pessoas, entretanto, à espera, vão arranjar outras soluções. Ponto 2, os recursos humanos, tal como estão a escassear nos serviços de cuidados de saúde primários, também estão a escassear nos serviços de psiquiatria. E por isso tens as listas de espera, como tu há bocado mencionaste, a aumentar. E os tempos de espera, para, tanto para primeiras consultas como para consultas subsequentes, são cada vez maiores. Porque o problema é o mesmo, não é? Se tu não tens profissionais para dar as consultas não são possíveis. E depois, é engraçado já agora, que muitas vezes ouve-se representantes do governo a dizer que vão injetar mais não sei quantos milhões na saúde. E há aqui...
Mas vão injetar onde? No quê?
Ora bem, mas é que é esse o fator fundamental. Dois fatores. Ponto 1. A maior parte do orçamento em saúde não é executado. Que é uma coisa que também é engraçada, que é... Este ano bateu-se o recorde. Foi o ano com o maior orçamento para a saúde de sempre. Vais ver, executaram 12%, 15%, 20%.
Então e onde é que está o resto?
Ficou lá. É aquilo que antigamente se chamava as cativações. Agora, fica lá.
Está debaixo
Pois, fica nas receitas do Estado, não é? Ao fim do ano não se gastou, são receitas. Ponto 1.
Mas porquê é que não se gasta?
Porque a gestão é mal feita. A gestão dos dinheiros é mal feita. E não é só a gestão que é mal feita. Muitas vezes as administrações hospitalares e dos centros de saúde e dos ACES, que são os agregados de centros de saúde, pedem recursos e não são obtidos. Porque não te esqueças que há aqui dois ministérios fundamentais a lidar com estas situações.
O Ministério
a saúde e as finanças. Se as finanças, sim, não dão ok para gastar o dinheiro, a saúde bem que pode fazer o pino, que o dinheiro
imagina,
não vem.
É tipo, o maior orçamento sempre para a saúde... Pumba, tomem lá o dinheiro.
Sim.
E depois um hospital diz, boa, precisamos de não sei o quê para investir numa aula nova de psiquiatria, certo, e contratação de mais não sei quantos, certo, psiquiatras. E o Ministério das Finanças diz, calma aí.
O Ministério das Finanças muitas vezes leva muito tempo a aprovar qualquer tipo de gasto em saúde, sim. E depois é a questão burocrática. Por exemplo, tu sabes que havia alguns hospitais que eram PPPs, não é?
Sim.
Que neste momento público só há uma, privado, que é Cascais, que é a única PPP que se mantém, todas as outras foram extintas. Claro que as PPPs têm vantagens e desvantagens, isso é evidente, todos os modelos de gestão têm vantagens e desvantagens, sim, mas uma das vantagens que é apontada pelas pessoas que trabalhavam nas PPPs era a facilidade com que as coisas eram aprovadas, não é? Os gastos eram mais fáceis, portanto não era preciso pedir papel higiênico 15 dias antes, porque senão depois o papel higiênico não é aprovado, o gasto para o papel higiênico, não é? Pedia-se papel higiênico e comprava-se, sim, papel higiênico. No Estado, na gestão estatal atual, como ela é agora, neste momento particularmente, eu posso falar da saúde, que é onde eu me movo, é tudo altamente burocrático. Qualquer pequeno gasto requer uma grande burocracia. E, portanto, esta lentidão, se esta lentidão existe para comprar papel higiênico ou resmas de papel,
imagina
para contratar um médico.
Ou para consultas, é? Ou para o que é que seja.
Sim, assim. E tu repara, essa história das resmas de papel pode parecer caricata, pode parecer mentira, mas isto é real. Há centros de saúde onde os médicos e os enfermeiros têm que levar resmas de papel de casa porque não há papel para imprimir coisas. Isto está neste estado.
Portanto, e não há porque está pedido, mas não vem.
Claro, depois claro que está pedido. Achas que os médicos, os enfermeiros não pediram o papel? Achas que eles queriam levar o papel de casa? E depois há outra questão. Já agora, só aqui um pequeno parênteses. Outro pequeno parênteses. É que isto não é um problema só da saúde mental. Vou abrir aqui um bocadinho a coisa. Pronto, já falámos dos médicos de família. Mas o SNS está com grandes dificuldades de uma maneira geral. A pandemia foi um golpe duro na saúde, mas os problemas já existiam, não é? Portanto, a escassez de recursos já existia, a má gestão, dos serviços de saúde já existia e veio-se tornar mais óbvia, mais evidente, porque depois tu sobrecarregaste muito os profissionais de saúde, em particular médicos e enfermeiros, e há aqui um fator que tens de ter em consideração, que é: esticas demasiado a corda, as pessoas não aguentam e vão-se embora, não é? Porque as pessoas, durante muito tempo, depois dizem, mas ok, mas há 5 anos atrás as pessoas estavam lá e o trabalho era muito também, certo? Só que depois há um certo ponto a partir do qual as pessoas já não aguentam e os níveis de burnout nos profissionais de saúde, tanto nos enfermeiros como nos médicos, são muito elevados, isto está estudado, muito elevados, e os níveis de burnout que são depois incompatíveis com a manutenção da atividade, e as pessoas reconsideram as suas vidas.
Pois, porque isso parte tudo do princípio de não haver condições.
não haver condições.
Não há condições, só há sobrecarga de trabalho.
Sim,
há...
assim, até pedimos... depois, se quiseres, venho cá falar só sobre o burnout noutro episódio, mas há várias causas para o burnout. A carga de trabalho é uma causa, a carga de trabalho está a aumentar, porque se tu mantens as necessidades e diminuis o número de recursos, claro que a carga para os recursos que existem aumenta. A autonomia, isto são variáveis que modelam o burnout. A autonomia no trabalho, ou seja, se tu tiveres total autonomia ou zero autonomia, é altamente estressante, e no Estado há muito pouca autonomia, porque, como é tudo...
Estás dependente de tudo.
Sim, esta pouca autonomia é verdadeira até para as administrações. Uma administração hospitalar tem, neste momento, muito pouca autonomia para decidir o que é que seja, o que é muito mal, porque, obviamente, não agiliza processos, e um diretor de serviço conhece bem o seu serviço. Um administrador hospitalar, em princípio, conhece bem aquele hospital. Não é lógico que a sua opinião seja tida em conta para tomadas de decisão mais céleres. Depois, a questão da recompensa, seja ela financeira ou não, e a questão das condições de trabalho e da cultura organizacional. Portanto, tudo isto condiciona a existência de burnout. O que é facto é que, atendendo à grande elevação da carga e à grande elevação do stress laboral que tem sido vivido no SNS, o burnout nos médicos e nos enfermeiros e nos outros profissionais, nomeadamente auxiliares, é elevadíssimo, isso está documentado, e contribui para a saída das pessoas dos serviços. Já agora, isto não é um problema só português, é um problema em vários serviços de saúde.
Qual é que é o melhor sistema de saúde mundial? Tens ideia?
Não sei dizer isso, até porque melhor é uma dimensão que tu não consegues
avaliar. É uma falácia também,
há,
sim.
Claro,
não é,
porque mas... há várias variáveis a serem avaliadas.
Claro, sempre, e há sempre é? Serviços que...
E tu tens, seja, serviços que são tendencialmente, coisas... tens serviços que são tendencialmente públicos, serviços que são tendencialmente privados, tipos de gestão diferentes, serviços que... em que, por exemplo, a percentagem de seguros de saúde é muito maior versus o pagamento que é feito pelo próprio Estado dos cuidados de saúde, aliás, Portugal... voluntariamente ou não, está-se a aproximar de um modelo de predominância de seguros de saúde. Foi noticiado há poucas semanas que mais de 5 milhões de portugueses têm neste momento seguro de saúde ou um subsistema de saúde particular, o que significa que mais de metade da população portuguesa já tem seguro de saúde.
E, olha,
o que é natural, porque as pessoas não podem aceitar a possibilidade de ficarem sem cuidados de saúde.
Eu lembro que os seguros de saúde há uns anos valentes eram bem mais caros do que são agora, como é óbvio. E eu vou puxar a brasa à minha sardinha, né? Eu sou embaixador da Multicare. Sim. Multicare é o meu parceiro para os espetáculos, porque eu, como este espetáculo é uma coisa mais intimista, faço em salas mais pequenas, então precisava também uma maneira de ajudar aqui na produção. Mas o facto é que eu, com a relação que tenho com a Multicare, passei a ter um conhecimento maior
sobre o que são os seguros, não é?
Sobre os seguros de saúde. Pá, e é um negócio. É óbvio, tudo é uma empresa.
Tudo.
Exato. Mas há uma tentativa real de melhorar as coisas. E tu tens, pai, dois ou três seguros. Eu acho que é Multicare, mesmo que me lembrasse dos outros, não ia dizer os nomes. Mas sei que há mais dois sistemas de seguro, acho eu. Mas eu sei que a Multicare, por exemplo, faz uma aposta grande na saúde mental. E há muita gente que até tem o seguro e não sabe. Não sabe.
Bom, eu não conheço profundamente, e mesmo que conhecesse não acho que seja o meu papel estar aqui a falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, o que eu sei é que uma grande parte dos portugueses está a ter seguro. E, mas isso, já que tu dizes isso, deixa-me fazer aqui o contraponto. Isso não pode isentar o Estado da sua responsabilidade
porque há muitas pessoas que não podem suportar
o
seguro.
De pôr o SNS a funcionar bem. Certo.
Claro.
E agora tu dizes assim,
porque
senão
qualquer igual aos Estados Unidos.
Sim, mas não podes dizer assim, ok, mas a saúde custa muito dinheiro, e é verdade, e as coisas são caras, e a tecnologia é cara, não te esqueças que a tecnologia também avançou. Portanto, a saúde também se torna mais cara. Os fármacos inovadores são caros, o que é perfeitamente legítimo. Outro grande problema que está na cabeça das pessoas
indústria
é a Big Pharma, é a PSM, etc.
Quer controlar a todos.
Tu sabes os custos que são desenvolver um fármaco novo? O número de cientistas e de investigadores que têm que dedicar toda a sua vida, anos e anos, para desenvolver uma nova molécula? Isso tem que ser pago de alguma maneira. É óbvio, aquelas pessoas também são pessoas comuns que têm que pagar as contas aos filhos e a sua comida. Portanto, tudo isto... As pessoas têm que sempre considerar que tudo está a pagar sempre vidas de pessoas comuns que estão a trabalhar naquelas empresas e naqueles setores de negócio. Mas, não obstante, o SNS, é assim, se assumirmos, eu acho que, já agora, é assim, quando, após a Troika, o SNS teve um decréscimo grande em termos das suas condições. Isso acho que é reconhecido por toda a gente que trabalha no SNS. Como eu próprio também trabalho no SNS. Mas... Quando o atual Primeiro-Ministro tomou posse há 7 anos ou 8 anos atrás, eu lembro-me perfeitamente, e isso é fácil de encontrar no Google, que ele dizia: o SNS vai ser a joia da coroa deste governo. Pá, para joia da coroa Digo-te, ou a croa está na cave, ou é muito estranho. É uma croa que deve ser aquelas croas de carnaval. Porque tudo tem sido, ou seja, não se observa, não se consegue materializar esta afirmação de que o SNS tem sido a joia da coroa deste governo. Antes, pelo contrário. E agora, neste último ano, claro que podes sempre dizer que a pandemia lixou o esquema, mas antes da pandemia tinha havido anos de oportunidade e depois da pandemia continua a haver anos de oportunidade e as coisas aparentemente não mudam estruturalmente. Embora agora se diga, e o diretor executivo também nesta entrevista que deu ao Expresso fala sobre as novas formas de gerir, nomeadamente a abertura dos CRIs, que são os Centros de Responsabilidade Integrada, que no fundo é dar novas, mais autonomia a alguns serviços, e as unidades locais de saúde, que vão gerir tipo a saúde pública. Saúde. Não é bem os centros de saúde, é unificar todas as unidades de saúde pública de uma determinada região do país. Isto, no fundo, são novas formas de gerir, mas se queres que diga a minha opinião, se isto continuar a ser feito como tem sido feito até agora, basicamente é mudar nomes e organigramas sem mudar nada do ponto de vista estrutural. Porque há uns anos atrás, 10, 15 anos, também houve uma grande vaga de fusões hospitalares, como tu bem te lembras.
E sim, então, deixaram de haver hospitalares,
deixou de haver hospitais, passou a haver centros hospitalares.
Sim.
Se tu perguntas às pessoas que trabalham lá, piorou tudo. Isso não melhorou nada. Porque
depois juntar todos os serviços, mas lá está, continua a não haver pessoas,
não, e depois há outras
coisas. A burocracia, tudo igual.
Depois, e faz os encerramentos de uma série de serviços que tinham muita qualidade, fundes as equipas de forma indiscriminada, sem ter em consideração que as equipas funcionam de formas diferentes, e depois fazes coisas como, e eu também defendo que isso é importante, fazer a tal urgência metropolitana, que são serviços de urgência mais centralizados, onde possam recorrer as pessoas, porque o número de casos não justifica que as urgências estejam abertas em todo o lado, eu compreendo isso, mas depois isto chega a um ponto De situações dramáticas, como até aquela que te vou dizer. Vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho 3 filhos, como sabes, e o meu filho mais novo tem 3 meses de idade. E eu fui ao Algarve o mês passado e ele teve febre às 9 da noite. E eu então decidi ir ao hospital. Porque
como é que tu, terceiro filho, com febre ainda vais ao hospital?
Não, então ficas aqui a saber, e que todos que nos ouçam, bebés com menos de 3 meses com febre é para ser observado. Não é só para desvalorizar. E, não é,
acho, e quanto é que tinha?
Não. Quanto é que tinha de febre? Epá, não me lembro. Isso já não me lembro. Mas tinha febre e fiquei preocupado e dirigimos-nos ao Hospital de Faro. Estava fechada a urgência de pediatria. E não havia nenhum hospital privado que desse urgência de pediatria a partir das 8 da noite. E o único hospital aberto naquele momento era Portimão. Estás a ver a distância de Faro a Portimão.
Amor,
agora, o meu filho já tinha febre. Mas e se fosse uma criança com uma convulsão? Por exemplo, ou uma criança com um estado de saúde agudo. Portanto, eu como médico vejo isto no meu dia-a-dia, mas como cidadão também me deparo com estas situações que são dramáticas realmente. Eu imagino o desespero de uma pessoa que mora no Algarve e que precisa levar o filho a uma urgência à noite e não tem a urgência aberta. Deve ser desesperante, sinceramente. Portanto, não me cabe na cabeça que não se façam todas as diligências necessárias, porque depois o que se diz sempre é, isto são processos que demoram, agora estamos a abrir vagas na faculdade para mais médicos e então nessa altura vamos ter mais médicos e então nessa altura vamos ter mais pediatras nas urgências. Por amor de Deus, isso para já não é verdade, porque se continuarem a ter as condições de trabalho que têm e os ordenados que pagam, os médicos vão continuar a não ir para lá, porque vão para o privado ou vão para o estrangeiro, que é o que está a acontecer agora. Portanto, esta coisa de aumentar o número de médicos não vai resolver o problema. Já para não dizer, e agora tenho aqui outro tópico que já agora queria abordar, eu hoje estou a falar muito, isto é um tema muito diferente do que nós costumamos falar, não é verdade?
Sim.
Mas também me interessa muito, como já percebeste.
Sim, eu acho que interessa a todos, por isso é que nós
então vou dizer o seguinte, esta ideia de que vão aumentar o número de médicos com as faculdades e que por isso vai melhorar o panorama da saúde a médio prazo é uma falácia, mas o governo tem feito medidas no sentido de que essa falácia fique mais aceitável. Lembro perfeitamente, por exemplo, da... o Dr. António Lacerda Salles, que era Secretário de Estado da Saúde no tempo da pandemia, e que houve uma altura que utilizou uma expressão muito infeliz, que depois nunca mais foi utilizada, felizmente, que era médicos de família sem especialidade e médicos de família com especialidade. Ora, médicos de família é uma especialidade, não existem médicos de família sem especialidade. Ele referia-se a quê? Referia-se àqueles médicos que não têm vaga na especialidade e que ficam indiferenciados, portanto que não obtêm especialidade. É basicamente o que se prevê que vai acontecer se tu continuares a aumentar o número de médicos formados, mas depois não tens capacidade para lhes dar especialidade, porque para fazer a formação de especialidade de um médico, como te disse,
são 3
a 6 anos em que está num serviço, faz estágios e tem outros médicos mais velhos a dar formação e doentes para ver acompanhado para se tornar um especialista. Ora, Se tu aumentas muito, muito os números de médicos que vão entrando sem formação, mas não há especialistas para dar e os serviços de saúde estão a desmoronar, como é que tu fazes isto? E agora, eu ponho, e agora tu dizes assim, ah, eu faço isto da seguinte maneira, faço como o governo atualmente anunciou, que é uma coisa que me está a chocar bastante. Isto foi, isto é recente, isto é desta semana. Já ouviste falar também, de certeza, destas notícias sobre as ordens profissionais, em que, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos manifestou-se muito publicamente e bem sobre o facto da nova regulamentação da Ordem dos Psicólogos retirar a capacidade à Ordem de validar se uma pessoa pode ou não praticar um ato de psicologia. Sim. Não é? Ou seja, a Ordem deixar de ter controlo e a qualidade
então, deixar de ser controla? Ninguém.
Perguntas muito bem, quem é que controla? Não sei, mas vou-te dizer qual, o que, do ponto de vista da Ordem dos Médicos, o que é que está previsto. A Ordem dos Médicos, que muita gente acha que é um cartel que está a tentar defender os interesses dos médicos, na verdade o que quer é defender a qualidade dos serviços e a qualidade da prestação de atos médicos. E dentro da Ordem dos Médicos há uma coisa que se chama colégios de especialidade. Os colégios de especialidade são órgãos. Por exemplo, há um colégio de especialidade de psiquiatria, há um colégio de especialidade de medicina geral e familiar, há um colégio de especialidade de pediatria, que faz o quê? Avalia os serviços e percebe estes serviços têm capacidade para formar mais médicos ou não. Okay. Então, na nova regulamentação, isto saiu a semana passada e o governo deu 72 horas à ordem para responder. Que deve, é gozar, só sim. Pode. Portanto, Deus, é para não responderem, é para ver se os médicos não
respondem. É para aceitar e calar.
É, mas felizmente a Ordem dos Médicos mobilizou-se para responder. Deu 72 horas para responder às seguintes mudanças. Portanto, os governo passa a ter a responsabilidade de definir em que serviço é que há idoneidade formativa e capacidade formativa.
Serviços, tu estás quando falas de serviços, falas dos centros hospitalares.
Exatamente,
dos
imagina que o Hospital de São João pode formar 5 internos por ano.
Então deixa-me adivinhar, é simples, o governo vai dizer, opa, claro que podem ser, pronto, podem claro fazer que, ainda bem que a foste, especialidade aqui.
Ainda bem que foste tu a dizer isso e não eu, porque é óbvio que toda a gente está a pensar nisso, como é óbvio, não é?
Que é para poder escoar os médicos que...
Portanto, e o que é muito grave, não é? Como é que é possível... E como é que pessoas que não são da área da saúde e que não são médicos vão ter a capacidade de discernir o que é a capacidade formativa de um médico? Não têm essa capacidade técnica, mas vão fazê-lo. Quer dizer, vamos ver o que é que acontece agora, mas fiquem atentos às novidades sobre a Ordem dos Médicos e as capacidades de regulamentar ou não a atividade médica, porque aparentemente a ideia é que membros do governo, uma percentagem significativa, até li uma coisa que era 60% desses órgãos passam a ser não médicos. Então a maioria das pessoas que
decidem
sobre as
determinadas
são pessoas que não são da saúde.
Economistas,
não percebo, sinceramente, não percebo onde é que... Ou melhor, não percebo. Quero ser suficientemente ingênuo para tentar não perceber onde é que isto quer chegar. Infelizmente, acho que o objetivo é abrir as portas a uma formação com pouca qualidade, o que levará inevitavelmente à deterioração dos cuidados de saúde.
E não haverá aqui também, estou aqui eu a pensar, porque quando se esses serviços podem aceitar a formação, teoricamente também vão receber mais dinheiro esses serviços.
Não, os serviços não recebem dinheiro por formação, aí estás muito enganado. É muito engraçado. Nem os serviços recebem dinheiro pela formação, nem os médicos que orientam
recebem mais por isso.
Recebem mais por isso. É uma atividade totalmente pro bono que se sobrepõe à restante da atividade. Isso é uma coisa que toda a gente quer ter um médico que estuda e um médico que se atualiza. Só que isso tem que ser tudo feito a extra tempo. Porque os médicos não têm tempo
por
no seu horário
conta
para isso.
Própria.
Claro.
Se tu quiseres formar-te, tirares mais especialidade, não mais uma especialidade, mas dentro da psiquiatria, formaste numa área mais específica ou fazer workshops ou curso ou o que quer que seja, é tudo do teu bolso.
Assim, muito pontualmente, alguns serviços participam, mas isto é mesmo muito pontual. Eu estou a dizer isto só para não ser injusto para aqueles que pagam, mas exato. A generalidade das pessoas tem que pagar do seu bolso. Por exemplo, estágios que sejam feitos no estrangeiro em unidades altamente especializadas. Claro que as pessoas têm que pagar do seu bolso tudo, incluindo os alojamentos, etc. Mas pronto, as pessoas que nos estão a ver, ah pá, está bem, mas tens a mania que és esperto e queres ir para Londres estudar, pagas, ok, todo barato. Eu já nem estou a falar disso.
Sim.
Eu estou a falar de a atualização básica do dia-a-dia, estudar, participar na investigação clínica, tudo isso é oneroso do ponto de vista temporal e monetário para os médicos e para quem faz.
Isto tudo, eu acho que acaba por levar, de alguma maneira, ou pode contribuir também, para depois, acaba por haver um confronto entre os, e vamos falar especificamente da psiquiatria, um confronto entre os médicos, psiquiatras e os próprios pacientes, porque gera-se aqui no meio desta confusão toda, estão os psiquiatras ou os médicos a gerir os seus problemas, não é? E tem um doente que procura respostas, um doente muitas vezes que se calhar não tem condições monetárias para procurar um serviço alternativo,
um serviço privado, por exemplo?
Um serviço privado, sim, estava-me a faltar a palavra. Acaba-se por gerar, se calhar, aqui uma falta de empatia do próprio Serviço Nacional de Saúde, dos médicos, porque fica a ideia que é tudo a despachar porque não há tempo e porque as pessoas estão sem paciência e porque estão a gerir mais problemas do que propriamente a tentar encontrar soluções para o paciente. Eu não estou a dizer isso, isto é uma generalização.
Mas eu ouço esse comentário frequentemente também.
Eu vou-te dar um exemplo, porque ainda há pouco tempo um amigo meu diz que foi com a mulher ao psiquiatra e a mulher está a ser acompanhada e que estavam ambos a falar com o psiquiatra e o psiquiatra, de repente, também da consulta, atendeu o telefone, atendeu o telefone, começou a falar e ao telefone e, de repente, quando desligou, diz: pronto, eu depois trato do seu caso e mandou-os embora. E eles estavam ao meio da conversa. Pronto, há aqui uma ideia, porque a pessoa que está lá também quer ser ouvida, não é? Há aqui uma falta de humanização no meio disto tudo.
Eu não posso falar pelos meus colegas e claro. Eu acho que... Eu diria que a generalidade das pessoas faz o melhor para prestar o melhor cuidado de saúde possível. Como eu expliquei há bocado, há uma grande percentagem, tanto de enfermeiros como de médicos, que estão em burnout. O burnout dos médicos é uma realidade que está documentada há muito tempo e que agora piorou. Não querendo desculpar ninguém, acredito que o burnout possa piorar o contacto que o médico tem com o paciente, não é? Diminui o cuidado, o facto de ser menos atencioso, etc., pode estar relacionado com isso. Agora, também não podemos excluir o seguinte. Produzir, como eles dizem, a produtividade dos médicos, no fundo, mede-se, entre outras coisas, em número de consultas, não é? Há uma problemática generalizada que é os indicadores que são utilizados para medir a produtividade basicamente medem, por exemplo, o número de consultas, entre outras coisas.
Sim.
Portanto, quanto mais consultas forem feitas, considera-se que mais produtividade está a ser feita. Também é verdade que se nós temos cada vez menos médicos disponíveis porque há cada vez menos recursos, e se é preciso, e se as listas de espera estão a aumentar, e se o tempo de espera de consultas está a aumentar, os médicos, de facto, não por iniciativa própria, mas até por iniciativa das administrações e dos serviços, e eu acho que, compreensivelmente,
as consultas, em vez de ser uma hora,
passam a ser mais curtas. E sendo mais curtas, se calhar não têm tempo para fazer.
E tu ouves, mesmo... tu estavas a dizer, tu ouves muito isso?
Não, ouve-se isso nas redes sociais, de que os médicos do público são a despachar. Eu não quero acreditar nisso. Acho que haverá médicos no público e no privado a despachar e no público e no privado atenciosos e com capacidade e tempo para ouvir. Agora, o facto é que a forma como se está a gerir o serviço de saúde pública propicia um pouco isto. Porque é aumentar o número de consultas, diminuir o tempo da consulta e, portanto, para aumentar o número de consultas num período de tempo, não é? E isto não é generalizado e há hospitais até onde os tempos de consulta até aumentam por vezes. Mas isto para dizer que mais uma vez, uma das medidas que é agora apontada para o futuro como uma medida que vai ajudar a salvar o SNS são os CRIs, Centros de Responsabilidade Integrada. Esses CRIs, o que é que são? É assim, tu tens um serviço qualquer, vamos supor, de cirurgia, e tens um orçamento para aquele serviço, e o serviço gera o orçamento como quer, e no fim apresenta resultados e mostra se foi bem gerido, se não foi bem gerido, e pode então, também pode pagar mais aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares, por determinado serviço, dentro do seu orçamento. Isto pode parecer maravilhoso, mas não é a panaceia, até porque eu conheço vários CRIs que já existem atualmente, onde os tempos de espera são igualmente elevadíssimos. Por isso, não vai resolver tudo. Por outro lado, dizer que há um grande número de médicos, e eu ouço os médicos na vida real e ouço os médicos nas redes sociais também, a dizerem que não querem ser pagos a mais para trabalhar mais. Querem a ser justamente pagos para trabalhar aquilo que já trabalham, que já é muito. Não sei se estou a fazer entender. Ou seja, as pessoas já trabalham muito. Os médicos trabalham muito.
Sim.
Claro que eu acho que é legítimo tentar aumentar a produtividade. Mas a que custo? A custo do tempo de consultas ser alterado e qual será a percepção das pessoas que utilizam os
serviços? Não é só a percepção, porque se tu fores bom médico, repara, também acho que ficas preocupada em perceber.
Claro.
Eu não consigo, eu precisava de mais tempo com esta pessoa, mas não consigo.
Mas repara, é importante perceber que há aqui, por vezes, a percepção que as pessoas fazem dos serviços de saúde e que normalmente são atribuídos aos médicos não tem nada a ver com os médicos, porque os médicos não definem os tempos de consulta no público. no público, não são os médicos que decidem quanto tempo têm a sua consulta. São as administrações. Mas o médico é que leva com o fel de ter despachado a consulta. Eu até te digo que a maior parte dos casos, provavelmente, o tratamento está a ser adequado. E as pessoas estão a fazer as perguntas mais fulcrais e estão a tentar aceder ao fundamental. Mas eu percebo que, na perspectiva de um utente que quer ir ao serviço de saúde, queira ter mais tempo para expor todas as suas dúvidas. Eu digo-te, eu percebo como utente, sou completamente insuportável. Eu quando vou a uma consulta de pediatria com o meu filho, eu sou a coisa mais irritante que pode haver. Eu estou a fazer perguntas e estou a perguntar, epá, eu se tivesse um utente como eu já o tinha posto fora. Porque eu sou tão chato, eu faço tantas perguntas. Olha,
mas tu
eu
sabes sei, o já, tempo de espera. Sabes o tempo de consulta.
Eu acho que já contei esta história, não sei se foi a ti ou em algum podcast, mas eu lembro perfeitamente que numa consulta de pediatria do meu primeiro filho, perguntas, a minha mulher já estava mais que esclarecida e já estava pronta para sair embora e eu continuava a fazer perguntas e eu, na altura que eu perguntei assim, então, agora já vamos poder introduzir a sopa, não é verdade? Como é que se faz a sopa? E a minha mulher olhou para mim e disse-me assim, tu estás a perguntar ao pediatra como é que se faz sopa, tu estás bom da cabeça. E eu disse, tem razão, peço desculpa. Pronto, vamos então terminar. Isso aí. Portanto, eu sei o que é ser utente. Portanto, eu percebo o ponto de vista do utente e às vezes há, claro, um desfazamento entre a perspectiva do utente sobre a consulta e aquilo que é necessário ser perguntado numa consulta. Mas pronto. E muitas vezes, como te digo, são aspectos que são alheios aos médicos e que não é o médico que decide.
Opa, sim, o médico não decide, mas depois há aqui então essa... só que as pessoas não sabem isso. Não é? As pessoas não sabem. E depois tu, deves ouvir,
dizer.
Depois tu deves ouvir muitas vezes essa boca.
Eu por acaso eu ouço essa boca mais nas redes sociais do que na minha prática pessoal. Eu vou dizer, no hospital o tempo das consultas é determinado pelo próprio hospital. E é mais curto do que o tempo de consultas que eu faço no privado, mas não é a minha responsabilidade que ele seja mais curto, é o tempo que o hospital determina que as consultas duram. Ainda assim, no tempo mais curto que as consultas no público têm, eu tento prestar o mesmo serviço que presto no privado. Agora, inevitavelmente, vou falar menos e vou ter menos tempo para ouvir, pois o tempo da consulta é menor, não é verdade?
Eu tenho aqui uma, não é uma pergunta, é um comentário, um depoimento de uma amiga minha que trabalha em psiquiatria no público, e que ela diz o seguinte: no público é quase impossível teres um acompanhamento psicológico. Dedica-se em demasia e damos pouca importância ao resto. Com as desigualdades sociais e económicas, é impossível o acesso a este tipo de acompanhamento, que só existe de maneira eficaz no privado. Lista de espera, acompanhamento de curta duração, altas precoces. Comentário é que tu tens a dizer em relação a isto?
Quase tudo bem, exceto a dicotomia medicação-psicoterapia, que continua a ser feita e que eu já falei aqui várias vezes neste podcast e noutros órgãos em que eu comuniquei, e é importante perceber que...
Mas também pode ser um exemplo no serviço
dela. Não é isso. A ideia errada é outra. Há uma ideia profundamente enraizada nas pessoas e na cabeça até de alguns psiquiatras que falam publicamente sobre o assunto, de que se medica demais porque não se tem psicologia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A medicação psiquiátrica tem os seus critérios e a psicoterapia tem os seus critérios. Elas não se substituem mutuamente e também não são mutuamente exclusivas. Quando uma pessoa tem uma doença que requer o tratamento farmacológico tem que ser dado independentemente de haver ou não estudado para psicoterapia.
E a pessoa sentir a necessidade que precisa de psicoterapia?
O que é que tem? Não percebi a pergunta.
Porque às vezes dizem assim, eu fui ao psiquiatra, mas ele só me receitou um comprimido para dormir, um para acordar e outro para deitar. É como se esta pessoa sentisse que precisava de mais. Estás a
perceber?
No
sentido. Mas é assim, isso também tem a ver com a expectativa que as pessoas fazem do que é uma consulta de psiquiatria e do que é uma consulta... Porque as pessoas confundem, de facto, a psiquiatria com psicoterapia. Embora haja psiquiatras que sejam psicoterapeutas. Não é o meu caso, eu não faço psicoterapia, mas há colegas meus que fazem psicoterapia. Isso é outro tipo de coisa. Mas a psiquiatria é uma especialidade médica, não é verdade? Se tu tens hipertensão, e vais ao médico, e o médico diz assim, o senhor tem hipertensão? Está aqui, os exames dizem, eu vou medicá-lo com um antihipertensor. Ninguém diz assim, ele só me deu um comprimido antihipertensor. Nem uma palmadinha nas costas, nem uma festinha no cabelo, nada. Só um antihipertensor.
Era bom. Ora bem, médico.
Ninguém vai dizer isto sobre o medicamento psiquiátrico. Ninguém vai dizer isto sobre outros medicamentos, mas diz sobre o psiquiatra. Ele só me deu o medicamento. Mas talvez só dar um medicamento seja exatamente aquilo que é necessário naquele momento. Agora, a questão é, como os sintomas psiquiátricos estão relacionados com a vida da pessoa, não é?
Sim.
É mais difícil, ou seja, é muito mais fácil dizeres assim, eu sou o Gustavo e esta é a minha hipertensão.
Sim.
São coisas um pouco diferentes. Outra coisa é, eu sou o Gustavo e esta é a minha depressão. Porque a depressão vai mexer comigo,
sim,
com a minha pessoa, com a minha vivência.
Sim,
então, as pessoas, e bem, as pessoas e bem, sentem necessidade de explicar tudo aquilo que estão a sentir, porque consideram que tudo aquilo vai ser necessário para fazer um diagnóstico. Nem sempre é verdade. Às vezes as pessoas acreditam que há informação que têm que transmitir que é muito valiosa. Por vezes o médico já tem informação suficiente para fazer aquele diagnóstico e para medicar, ok? Pronto. Agora, claro que o ideal, e eu faço isso nas minhas consultas e penso que a maior parte dos meus colegas tentará fazer ou fará o máximo que consegue, que é explicar para que é que serve o medicamento, qual é a função do medicamento e depois explicar que há outras vertentes do tratamento que incluem a psicoterapia e encaminhar para quando ela é necessária. Agora, mais uma vez...
E depois a pessoa tem uma consulta um ano depois.
É isso que eu ia dizer. Depois aqui entra outra vez a dicotomia público-privado. De facto, no público, neste momento, é complicado encaminhar para a psicoterapia, mas isto volta à conversa, ao início da nossa conversa, que é porque não há psicólogos suficientes no SNS e devia haver, sou completamente a favor da contratação em massa de psicólogos para poder fazer face à necessidade de psicoterapia no SNS. Agora também te digo, contratar só psicólogos não vai chegar, porque isto é uma coisa que vai ter outras, vai requerer outras necessidades, porque para um psicoterapeuta ser um bom psicoterapeuta não basta ter um curso de psicologia, é preciso ter um curso de psicologia, provavelmente tem que ter um mestrado em psicologia clínica e depois tem que fazer a formação em psicoterapia, tem que fazer a formação em psicoterapia demora anos, ok? E depois tem que fazer supervisão, ou seja, aquilo no fundo que equivale ao internato médico de psiquiatria, em que o psiquiatra está ali a formar-se durante 5 anos com supervisão, um psicólogo também tem que fazer a psicoterapia e ser supervisionado por pessoas mais experientes que lhe podem dizer, olha, como é que vais atuar, como é que deves agir em função do que está a passar nessas consultas. Portanto, como é que vai ser? O SNS vai ter capacidade para fazer tudo isto? Não me parece, da forma como está a ser estruturado, que isso vai acontecer, mas wishful thinking é sempre uma coisa valiosa.
O que é que alguém pode esperar do Serviço Nacional de Saúde hoje em dia?
Epá, essa pergunta é difícil, porque o que é que a pessoa pode esperar, o que é que a pessoa devia esperar, não é verdade?
Sim.
A pessoa devia esperar...
O que é que devia... Então começamos por aí, o que é que devia esperar?
Eu acho que a pessoa devia esperar até... Vamos lá ver. Aliás, acabei por não concluir, há bocado a história da joia da coroa. Quando o governo afirma que o SNS é a joia da coroa, deve agir em conformidade. Portanto, ou então, assumir que o SNS vai ser um serviço para a prestação de cuidados apenas básicos e imediatos e os outros cuidados vão deixar de ser prestados no SNS, porque é aquilo que parece estar a acontecer. Porque se tu continuas a ter cada vez menos médicos disponíveis, e tu também estás a ver um fenómeno que é as pessoas a dedicarem o seu trabalho sobretudo à urgência, porque depois quando falha os cuidados de saúde primários, não há médicos de família e não há consultas, as pessoas vão parar à urgência. As Sim. urgências estão como já não estavam há anos.
Sim,
estão caóticas.
Depois dizem para as pessoas não irem à urgência, mas na realidade...
Mas não qual tem é a situação que as pessoas
Exato.
Têm, é verdade? Pronto. Portanto, e já agora, portanto, ou seja, o que é que as pessoas devem esperar? Isto é uma pergunta muito difícil, porque se me perguntares o que é que eu acho que deve ser o SNS deve ser aquilo para o qual foi construído, sabendo que a saúde custa dinheiro e, portanto, tem que ser feita uma gestão racional dos recursos. Mas deve o SNS ter a capacidade de dar cuidados de saúde à generalidade da população, na generalidade das situações. Isso acontece cada vez menos e com cada vez mais barreiras ao acesso. Já agora, esta semana também foi publicado o estudo do professor Pedro Pita Barros, que é o professor da nova SBE, que faz muitos estudos na área da economia da saúde, e que faz um estudo que se chama Relatório Anual do Acesso aos Cuidados de Saúde 2022, algo neste estilo, e mostra-nos que, pela primeira vez, desde 2013, há um agravamento do acesso aos cuidados de saúde. Portanto, há uma inflexão da curva e as pessoas estão a ter menos capacidade de aceder aos cuidados de saúde, com menos procura dos serviços de saúde, mais dificuldade em aceder a eles e, por exemplo, mais automedicação, que é uma coisa igualmente perigosa, como tu sabes, então na área da psiquiatria muito mais. Por isso, o que é que se deve esperar? O que seria desejável? Que o SNS pudesse prestar a generalidade dos cuidados à generalidade da população, sabendo que os recursos são limitados e há que fazer uma gestão cuidada dos recursos. Mas eu acho que essa gestão cuidada não é feita,
claro,
atualmente. O que é que pode atualmente esperar? No sentido do que é a realidade atual? Tempos de espera elevados para consultas de especialidade, qualquer tipo de especialidade, tempos de espera elevados para cirurgia, tempos de espera elevados para tratamentos especializados, em várias especialidades. Tenho casos na família também paradigmáticos nesse sentido, que são tratamentos que são muito caros e que estão a ser agendados para muito tarde. E uma afluência crescente que está a acontecer aos serviços de urgência com incapacidade de dar resposta, portanto, estruturada aos problemas de saúde das pessoas. E já agora, em psiquiatria, ou em saúde mental, como agora se diz, isto também é um problema. Nessa mesma entrevista que o diretor executivo deu ao Expresso, ele dizia que, então, dizia que ia fazer CRIs, portanto, centros de responsabilidade integrada, para várias especialidades, como centro de pediatria, cardiologia e saúde mental, mas que na saúde mental a situação era completamente diferente. E a jornalista até perguntou, como? Como assim, diferente? Então, porque as medições na saúde mental são totalmente diferentes. Vamos fazer CRIs, mas ninguém sabe muito bem o que é que vai ser feito. Atenção, ninguém sabe. Ainda recentemente ouvi uma palestra do Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental e ele também só disse que ia ser diferente, mas não disse como é que vai ser diferente. Ninguém sabe, não está publicado, é mistério. Por isso, quando tu perguntas o que é que as pessoas devem esperar, não sei. Se nem os médicos que lá trabalham sabem o que é que vão esperar, quanto mais os utentes. Mas diz lá assim, vão ser diferentes e vão ser baseadas no seguinte, diminuir a procura de pessoas à urgência, diminuir o número de internamentos e vocacionar os cuidados na comunidade, no fundo aumentar a resposta na comunidade. É óbvio que isto faz todo o sentido. Já agora aqui um pequeno parênteses, fala-se muito disto, a abertura de equipas comunitárias, não é? Já leste sobre isso também.
Sim, sim.
Isto vem de onde? Só para explicar
rapidamente.
Tem a ver
com a prevenção na saúde mental.
Sim, mas só para te explicar historicamente de onde é que isto vem. E eu já expliquei aqui, acho que na primeira vez que cá vim, disse-te como é que era a história da psiquiatria, que havia os asilos, hospitais psiquiátricos,
sim,
e depois foram fechando e foram-se abrindo hospitais distritais com serviços de psiquiatria, etc, etc. Portanto, há aqui uma transição dos serviços hospitalares para a comunidade, ok? Portanto, isso quer dizer que fazem-se serviços em que as pessoas têm acesso rápido a uma consulta de psiquiatria e não só consultas de psiquiatria, consultas de psicologia, terapias e outras respostas do ponto de vista até social. Portanto, isso é a psiquiatria comunitária. Só que há uma ideia atualmente passada, veiculada para a comunicação social, de que a psiquiatria comunitária vai diminuir ou eliminar a necessidade de outro tipo de cuidados, que são os cuidados hospitalares, que é um engodo. Eu estou a usar uma palavra pouco técnica, é um engodo. Não vai reduzir a necessidade de cuidados hospitalares. E quando se diz que a comunidade, que as respostas comunitárias vão diminuir a necessidade de internamento, eu estou a crer que isso é mentira. Porque a literatura internacional mostra que, em geral, não há uma grande diminuição da procura de cuidados hospitalares quando há a criação de estruturas comunitárias, e numa fase inicial até pode haver um aumento, porque se vai reconhecer, vai-se encontrar doença que antes não se encontrava.
Sim.
E tu tens aqui que te vai fazer uma diferenciação, que é doenças graves psicóticas, esquizofrenia, doença bipolar.
Sim, essa pessoa não pode estar em... se for uma doença grave...
Se estiver descompensado, tem que ter um internamento hospitalar.
Sim, tem que ter, claro. Não pode estar em casa. Não pode ir lá ao psiquiatra em casa, pronto, enquanto ele bate na mãe ou...
Pronto, isso parece óbvio para ti. Também devia parecer óbvio para toda a gente. Mas não é óbvio para toda a gente, porque... há a ideia de que ao fazer mais consultas comunitárias, a dar mais respostas comunitárias, vai reduzir o número de internamentos.
Que as pessoas podem estar em casa.
Pronto, mas eu devo dizer que... a literatura internacional não é isso que aponta. Inclusivamente há estudos em Londres, em Inglaterra, na Austrália, onde isso já aconteceu há 20 ou 30 anos atrás, e em que já estão a dizer e a publicar em literatura internacional, cuidado, fomos longe demais, fechámos demasiadas camas hospitalares que são necessárias na mesma. Porquê? Porque como tu estás a dizer agora, há doenças graves que vão ter episódios de descompensação. Assim como vai haver infartos, por mais que tu faças, ou assim como vai haver, sei lá, outras doenças, e mesmo que faças toda a prevenção necessária e estratégias de prevenção, vai haver doença mental aguda. Basta dizer que quando tu tens um episódio psicótico, muitas vezes ele é imprevisível. Tu, embora haja fatores de risco, não podes prever nem impedir que um surto psicótico aconteça.
Sim.
E neste momento, as we speak, já existe só me veio o termo em inglês, que é um shortage, portanto uma restrição, há uma restrição de número de camas disponíveis para internamento de doentes agudos em todo o país, e isso em que é que se traduz? Traduz-se em taxas de ocupação sistematicamente superiores a 100%, e agora tu perguntas, como é que podem ser superiores a 100%, onde é que os doentes estão? Estão no serviço de urgência à espera de cama. Portanto, e isto é uma prática que neste momento é comum aos hospitais de grande
Lisboa. Ou seja, diminuem as camas, como as pessoas continuam a ir aos, a precisar de internamento,
claro.
Ficam à espera na urgência para serem internadas nos serviços de especialidade.
E é muito importante perceber que O internamento em psiquiatria, neste momento, já acontece em último caso. Ninguém interna uma pessoa em psiquiatria no Serviço Nacional de Saúde por dar cá aquela palha. A pessoa precisa mesmo de ser internada, ou porque tem uma ideação suicidária muito grave, ou porque tem um episódio psicótico com alterações de comportamento e tem mesmo que ficar internada, ou porque está em risco, ele próprio está em risco, está-se a colocar em risco por causa da sua doença. E, portanto, havendo taxas de ocupação superiores a 100%, as pessoas estão na urgência, os cuidados de saúde estão a ser de má qualidade. Portanto, dar mais resposta na comunidade não vai dar resposta a estes casos. Portanto, o número de camas de internamento não pode continuar a diminuir como está previsto que aconteça. Eu diria mesmo que vai ter que aumentar, porque já não está a dar resposta às necessidades mais básicas de internamento. Não estamos a falar de termos muitas camas disponíveis para internar muita gente quando é preciso. Não. É para os internamentos agudos, graves, necessários, de doença psicótica,
que
de doença
descompensada,
que já não há camas. Agora, a única, e depois há aqui outra vertente, que é a resposta social, que é outra vertente, mas que também implica aqui. Porque, aliás, também se têm saído notícias sobre as pessoas que estão no hospital só por razões sociais. Ou seja, isto acontece muito na população idosa. Não é?
Que não têm para onde ir.
Não vão para casa porque não têm casa, ou porque não têm quem entrar de si em casa. Isto também é verdade, e também acontece em psiquiatria. Há pessoas a ocupar camas de internamento porque não há respostas sociais e fora.
Porque a família não vai buscá-la.
É agora, isto é totalmente diferente de respostas comunitárias para a doença aguda. Estou-me a fazer entender? Uma coisa é, tu tens respostas com consultas, com serviços de reabilitação na comunidade para a doença aguda, por exemplo, um episódio psicótico num doente com esquizofrenia, e aí o doente tem que ser internado. Não há respostas na comunidade que substituam o internamento.
Sim.
Portanto, isso não vai resolver nada. Desse ponto de vista. Agora, depois, do ponto de vista da reabilitação, da doença crónica e também das respostas sociais propriamente ditas, sim, poderia aliviar um pouco o internamento. Mas também não se vê grandes medidas que vão resolver esse problema.
Resumindo e concluindo, é uma bela bosta.
Mas atenção, eu acredito e gostaria que isto tivesse uma nova inflexão. Eu até te vou dizer, quando a direção executiva do SNS foi nomeada, O Dr. Fernando Araújo, que era diretor do Conselho de Administração do Hospital de São João, que tem ótimas métricas e ótimos resultados, eu tive uma grande esperança de que isso fosse, de facto, modificar a gestão da saúde pública em Portugal. Mas não verifico que isso esteja a acontecer. No último ano, eles têm tomado algumas medidas um pouco avulsas, como aquelas medidas das baixas e dos receituários crónicos, que eu acho que são importantes e acho que podem ser benéficas, podem aliviar um pouco os cuidados de saúde primários na medida em que os médicos de família vão ter mais tempo para se dedicar a outras atividades, mas de estrutural propriamente dito e sobretudo na retenção de recursos humanos, que é aquilo que vai destruir o SNS, é a falta de recursos humanos, é o que já está a acontecer. Não vejo nenhuma medida e sinceramente não acredito que formar o LS, portanto Unidades de Locais de Saúde ou CRIs, vá resolver esse problema, porque há uma rigidez burocrática global na administração pública que faz com que seja muito difícil agilizar contratações de médicos a menos horas, de médicos para determinadas funções, e tudo isso vai ser, na minha opinião, um obstáculo, além de que, como te expliquei no início, a ex-ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira, também deu uma entrevista recentemente ao Diário de Notícias em que dizia que as intenções da direção executiva eram boas, mas que havia restrições, até do ponto de vista de instrumentos financeiros, para que eles possam pôr em prática aquilo que têm que fazer. Porquê? Porque depois há uma questão, uma coisa que se chama as finanças, que ou aprovam ou não aprovam os gastos. E já agora, é assim, como é que se pode estar a pensar, e está-se a tentar construir a casa pelo telhado, parece-me. Porque como é que se pode tentar fazer uma grande reestruturação do SNS se não há vacinas? Eu já te disse que tenho filhos, o meu filho mais pequeno fui levá-lo às vacinas agora. Não há vacina, a vacina está esgotada. A vacina hexavalente, que é uma das vacinas obrigatórias do Plano Nacional de Vacinação, não há. Está em ruptura. Tu achas que isto é admissível? Achas que é imprevisível? Não se sabe quantas crianças nasceram e quantas crianças vão precisar de uma vacina hexavalente? Como é que isto é possível? Como é que uma coisa tão básica falha? Se uma coisa tão básica falha, custa-me a crer, confesso, que coisas muito mais complexas venham a acontecer.
Olha, Gustavo, com isto tudo, terminamos a nossa hora.
Terminamos num tom um pouco negro, não é?
Mas eu tentei levar isto para si.
Pronto.
Mas acho que tens de ir embora, tens que ir dar consultas.
Mas de qualquer maneira, eu Eu tenho esperança.
Claro, temos
tenho esperança. E agora, eu acho que tem que haver mudanças muito drásticas, agora falando da saúde mental, na forma como a saúde mental tem sido gerida, e têm sido anunciadas grandes parangonas sobre a gestão da saúde mental, que, na minha opinião, não vão dar de todo resposta às necessidades atuais. E, na verdade, estão a desviar as atenções de questões fundamentais que estão a ser descuradas, como já disse aqui. E espero que isso mude.
Olha, vamos ficar atentos e ficamos também atentos. Tu vais sempre partilhando essas coisas.
Pois é. Eu também tenho esta... tenho uma voz...
Sindicalista.
Embora eu não seja sindicalista nem nada disso, mas...
Não, mas é ativista.
Mas sou preocupado. Claro, mas preocupa-me e acho que tenho um papel, no fundo, também em dizer às pessoas, epá, olha, isto está a acontecer e não me parece que isto vai resolver o assunto. Acho que há aqui outras coisas permanentes que deviam ser resolvidas e as pessoas depois tiram as suas conclusões.
Muito obrigado.
Obrigado, João, mais uma vez.
Quanto a vocês, digam-nos nos comentários qual é a vossa experiência no serviço, no SNS, na saúde mental, na psiquiatria, histórias, partilhem as vossas histórias, partilhem este podcast com colegas médicos, enfermeiros, amigos, e ativem as notificações, já sabem, continuem a acompanhar e para a semana cá estaremos com mais uma conversa. Obrigado.
Obrigado, eu.